Esse podcast é uma reedição do Sete Jagunços número 30, com a participação de Marcos Felipe, Vitor Azambuja, Yuri Saladino, Reginaldo Hillman e Luiz Sá.
Entrando na área de operações, transcâmaras acionadas, setor limpo. Parece que os habitantes locais se esconderam. Delimitar a zona relâmpago. Muito bem, cavalheiros. Prepare-se para assaltar. Alferes Catar, cuide da sua cauda.
Sim, senhor.
Calmoran. Calmoran? O que está resmungando, Alferes Catar?
Aquele é o herói Calmoran, senhor. Uma estátua dele. Devemos estar em uma das áreas dos antigos combates.
Sugiro que deixe os conhecimentos acadêmicos do lado de fora, Alferes. Não vou admitir que esse pelotão tenha suas asas pinçadas porque um de nossos novos soldados foi distraído por um mito obscuro. Krager, fique com Alferes Catar e prepare sua equipe. Estamos quase na nossa zona.
Ele não é um mito, senhor. Ele foi Calmoran.
Os Escapistas.
Começar tentando contextualizar e falar para os nossos ouvintes um pouquinho sobre o Gavião Negro, né? E sobre como funciona a divisão dos quadrinhos norte-americanos em eras, né? Toda aquela parte que se iniciou nos quadrinhos de super-herói, mais especificamente, toda aquela parte que se iniciou lá com o Superman e com o Batman, lá em Action Comics 1 e Detective Comics 27, ali inicia a era de ouro dos quadrinhos, né? Aquelas histórias mais bobinhas, né? E tem essa pegada mais clássica, é a da Sociedade da Justiça, do Flash Jay Garrick e por aí vai. E ali nos anos 60 tem início a Era de Prata. No caso da DC, já veio com o Flash Barry Allen, o Lanterna Verde Hal Jordan e por aí vai. O Gavião Negro não foge a essa regra. Ele teve versões tanto na Era de Ouro como na Era de Prata. Vitor, fala um pouquinho pra gente da origem do Gavião Negro da Era de Ouro.
Então, o Gavião Negro da Era de Ouro, ele surge na Flash Comics 001, né? Flash Comics número 1, de janeiro de 1940. Como o nome sugere, também é a revista em que tem a primeira aparição do Flash Jay Garrick, né? Joel Ciclone, para nós brasileiros. Era uma revista em formato antologia que juntava vários personagens com várias histórias pequenas. O Flash, o próprio Gavião Negro, Hawkman, o Johnny Trovoada, um outro personagem chamado The Whip, que é meio que um pastiche do Zorro e por aí vai. A origem do Gavião Negro, ela já tem desde o começo os elementos clássicos que a gente vai comentar ao longo do podcast. Começa numa história do Gardner Fox com desenhos do Denis Neville, que inclusive não é acreditado nessa edição. Começa com o Carter Hall, na era que seria moderna, nos anos 40, descobrindo, na verdade ele recebe pelo correio, uma faca cerimonial egípcia, um metal que na história ele é dito como metal transparente, que depois ele descobre que seria o metal enésimo. Quando ele recebe essa faca, ele se lembra de uma vida passada, onde ele era um príncipe no Egito chamado Khufu, que se apaixona por uma princesa chamada Shai Era, e acabam sendo mortos por um sacerdote chamado Haftet. E já nessa primeira história, tá estabelecido que a morte deles com essa adaga cerimonial, o Haftet mata eles assim, isso desencadeia um ciclo de reencarnações, e ele então viria a reencarnar como Carter Hall, assim como ele depois ele conhece a Shiera, que seria a reencarnação da Shiera, que mais tarde viria a ser a Mulher Gavião, né? Ou a, na verdade, a Garota Gavião, a Hawk Girl, né? Depois de Hawk World, ela acabou sendo conhecida como Mulher Gavião. É uma história bem simples, não tem até... É daquela época que os quadrinhos estavam ficando populares por causa do Superman e do Batman, né? Que são anteriores, 38, 39. E eles estavam testando vários personagens pra ver o que colava. E o Gavião acabou sendo um que colou. Ele acaba indo relativamente assim, sem nenhuma mudança, nessa origem até a Era de Prata, que o Marcos comentou. acho que o mais notável a respeito dele seria o fato de que ele era um dos membros fundadores da Sociedade da Justiça da América, que saía na All American Comics, ou All Star Comics também, eram duas revistas onde saíam essas histórias. Essa realidade acaba sendo substituída quando surgem justamente os heróis da Era de Prata, o Flash moderno, o Lanterna Verde moderno, o Superman e Batman acabam só ganhando meio que um retcon, assim, continuam essencialmente os personagens não tão parecidos quando era de ouro, mas já parecidos com o que eles eram nos anos 40. E a Sociedade da Justiça da América, então, deixa de ser publicada para privilegiar as histórias da Liga da Justiça. Só que ele estava condenado a ser um personagem esquecido, mas ele acaba voltando, né, nas histórias da Liga, justamente quando começa toda aquela confusão, começa na história Flash de Dois Mundos, em que a Liga descobre que eles estão na Terra 1 e que existe uma Terra 2. E aí o resto a gente fala ao longo do podcast o que aconteceu com essa origem aí de Carter Hall e por que a gente diz que é uma das cronologias mais confusas.
Vem cá, vocês gostam desse visual do Gavião Negro? Eu, cara, nunca gostei desse visual, bicho. Nem da época da que a gente comparava aqueles bonequinhos do Super Powers, saía na época
visual clássico
Super
dele.
Amigos, o visual clássico dele. Cara, eu nunca digeri esse visual dele. E eu acho que não é um personagem que recebe bem o redesign. Eu gosto, de certa forma, desse do que a gente vai falar agora na minissérie Hawkworld. O uso das asas é mais como um planador pra orientar o voo deles, né? Possibilita o voo deles é o metal enésimo. Isso fica mais encaixadinho nessa minissérie do Truman.
Ludwig bem lembrou. O metal enésimo que ele descobre junto com essa adaga é o que possibilita ele voar, né? Ele forja um cinto. Na verdade, ele não voa graças às asas, ele voa graças ao metal que ele tem no cinto que nega a gravidade. E aí ele cria asas para conseguir manobrar. Isso tá desde o começo. As asas são, na verdade, uma forma dele manobrar, porque o cinto só faz ele flutuar. Senão ele teria que ficar batendo asa o tempo todo. Isso é uma coisa meio complicada. E a questão das armas, dele usar armas medievais e tal, ele diz que vai usar armas da época das vidas passadas dele, porque ele era um arqueologista, o Carter Hall, e ele vai usar armas do passado que tem mais a ver com a história dele. Na verdade, essa história até ela representa o Egito mais como um reino medieval do que propriamente o que a gente viria a conhecer depois como o Egito antigo, né? Inclusive, ele fala que vai usar o elmo, a máscara é uma máscara que, muito parecida com a máscara clássica dele, que ele vai usar o elmo do gavião para honrar o deus gavião Anubis. Está na história, que Anubis seria, na verdade, o deus cachorro, né? O gavião, se não me engano, era o Horus. Tá na história. E esse é o visual clássico dele. Ficou muitos anos assim com esse
cara,
visual.
Cara, tava na ponta da língua pra eu elogiar essa origem. Mas tava pra elogiar. Eu ia falar, pô, é legal pra caramba essa origem, porque os caras aproveitam naquela época, Egito era o que pegava e tal. Realmente ela é sem pé nem cabeça, assim. Você vê assim que, claro, nessa época não existia internet, não existia nada fácil pro cara pesquisar. Mas eu acho que o cara indo numa biblioteca é que ele achava alguma informação, né? O problema é que os quadrinhos nessa época, a produção era, sabe, ele realmente não era um negócio sofisticado. Mas mesmo assim, cara, eu gosto assim, da origem egípcia, do lance da reencarnação. A única coisa que eu não gosto, assim, eu também não gosto do visual do gavião, não gosto, já falo, não gosto daquele peito peludo, cara, cinto, assim, me incomoda, cara. Eu acho assim, os desenhistas também não usavam, assim, a asa desse jeito. Porque você pode ver que eles mostram a asa dando impulso, como uma asa de pássaro mesmo. A explicação é que ela serve para ele ajuste de voo. Não dá para dar uma impulsão assim. Parece que ele tem, assim, músculo na asa, né? Ele controla a asa, assim. Você vê os desenhistas fazerem isso daí não procede, né, meu? Claro, acho que na época era muito simples e tal, mas ainda assim, tanto essa origem da Era de Ouro, quanto a origem da Era de Prata, que até tem um pouco a ver com a série que a gente vai falar, são boas origens, cara. Muito boas, assim. São materiais que você pode ajustar e reformular. E eu acho que parte da confusão da cronologia do Gavião é o fato dele ter duas origens muito boas, meu. Muito. Assim, pega o Lanterna Verde, por exemplo, o Alan Scott, ele não tem uma origem boa, é um artefato místico que ele acha. Quando você pega a reformulação na Era de Prata, eles deram todo um conceito de polícia galáctica, de uma coisa muito maior, muito mais estruturada, que praticamente você abandona o conceito original da Era de Ouro. Eu acho que parte da confusão é essa, cara. São dois conceitos bons, né? Que gera conflito, porque ninguém decide qual dos dois, vamos dizer assim, vai ser a linha guia do personagem, né?
Me tira uma dúvida. Eu tava achando que o da Era de Ouro era aquela máscara que era parecido com uma touca. Era esse o da Era de Ouro ou ele já começou com aquela máscara de gavião mesmo?
Não, ele começa com uma máscara que parece o cabelo do Donald Trump. Parece que ele pegou um gavião e colocou
é
um gavião inteiro na cabeça.
Aí é o homem poodle da noite, não é?
E ele começa com essa máscara mais elaborada. Aí na Sociedade da Justiça, o próprio Gardner Fox sugeriu simplificar, até porque era uma máscara difícil de desenhar, né? Aí simplificam pra essa máscara, que é uma máscara amarela, com um falcãozinho desenhado na testa. Que até quando ele aparece nas histórias da Sociedade da Justiça, com a Liga, e quando tem os flashbacks que a gente vê nos quadrinhos, ele aparece geralmente com essa máscara amarela, justamente pra mostrar que é nessa época da Sociedade da Justiça. Mas no original, o visual dele é bem parecido com o visual clássico, aquela calça.
E era uma coisa que eu ia falar, aqui no Brasil, esse é o Gavião da Era de Ouro que ficou conhecido como Falcão da Noite? Ou já foi na Era de Prata que traduziram aqui o nome dele como Falcão da Noite?
Olha, que eu me lembre das revistinhas da coleção Invictus, que eu tenho aqui em casa, em algum lugar, era esse da Sociedade da Justiça, que acabaram traduzindo como Falcão da Noite e depois mudaram pra Gavião Negro, né? Acho que só na Abril foi mudar isso, eu vou pesquisar.
Yuri, fala aí um pouquinho sobre a versão do Gavião da Era de Prata, que foi criada pelo Gardner Fox e o Joe Kubert foi o que mais trabalhou com o personagem na Era de Prata. Fala aí um pouquinho do Gavião da Era de Prata.
Como o Vitor falou muito bem, né? No início da década de 50, se antes o personagem possuía toda uma reflexão mística, aqui ele parte para uma reflexão de ficção científica. E até é bom ressaltar que a minissérie que a gente vai analisar, ou conversar daqui a pouco, né, ela se pauta justamente nessa origem da Era de Prata. E, por sinal, ele tinha aquela perspectiva relacionada à reencarnação. Aqui ele não é isso, não, né? Então, assim, ele é um policial, ele faz parte de toda uma elite, né? Uma elite de policiais de Tanangá. Ele veio à Terra com sua esposa, Chayera, né, em busca de um criminoso, né, e que resolveu permanecer para estudar os métodos da polícia terrestre e combater o crime. Eles mudam o nome, eles passam a adotar o nome de Carter e Sherry Hall e se tornaram curadores do museu de Midway City. Né. Interessante assim, que a diferença entre essa origem da Era de Prata com a mudança que vai ocorrer no período pós-crise Infinitas Terras, que é a minissérie que a gente vai analisar, é que aqui Tanangá era totalmente utópico. Que era um mundo utópico. Na minissérie de Truman, né, ela já é uma sociedade totalmente estratificada, né, onde reina a corrupção, né, e que por trás de toda aquela utopia você tem todo um processo de exploração, de escravidão, principalmente aqueles povos nativos que habitavam Tanangá, né. Então, assim, é interessante essa origem porque é uma origem que parte de um conceito de ficção científica. Agora, o problema é que ela vai gerar uma contradição imensa, porque você já tem outro personagem, né, com o mesmo nome, e que não tinha um certo diálogo, né? Não tinha um diálogo com o passado. E é interessante que esse Gavião Negro, né, da Era de Prata, ele se torna um membro da Liga da Justiça da América, na edição 31 da revista. Interessante que naquele período ele passa a ter um confronto bem intenso com o Arqueiro Verde, enquanto o Gavião Negro é um cara autoritário, totalitária, né? Você bate de frente com o Arqueiro Verde, que é um cara mais pautado à esquerda, né? Com uma certa postura de questionamentos sociais, apesar que na minissérie Huckleberry, né? Ele é justamente um personagem que começa a questionar toda aquela utopia e que essa utopia, na verdade, é uma máscara de tantas injustiças sociais que haviam naquele mundo, né?
Pois é, já que o Yuri falou da minissérie que a gente vai abordar, fala um pouquinho sobre os autores da mini, Luig.
O Timothy Truman, ele tem 61 anos, ele tem formação artística mesmo, ele estudou na Universidade da Virgínia Ocidental, na Faculdade de Arte e Design de Columbus. Seu primeiro trabalho na DC foi em histórias backup do Sargento Rock, entre 81 e 83, mas os trabalhos mais expressivos dele foram em parceria com o John Ostrander, e que virá a desenvolver o plot criado por Truman nessa minissérie, o Hawkworld, na própria série mensal, que viria depois. Essa parceria se repetiria no título Green Jack, de 84 a 86, pela First Comics, só que com o Truman respondendo pela arte, né? E essa é inédita no Brasil. A gente pode também ver a arte do Truman, provavelmente foi um dos primeiros trabalhos dele aqui no Brasil também, foi o Jonah Hex, Pistoleiro do Além, que foi publicado na revista Vertigo mensal da Abril. Como roteirista, ele só voltaria a ganhar destaque depois do Hawkworld, 8, que a gente vai conversar, no título do Conan, da Dark Horse, após a saída do Kurt Busiek, entregando assim histórias tão elogiadas quanto a do próprio Busiek. Inclusive, tá saindo aqui no Brasil, tem um encadernado da Mythos agora, do Rei Conan, que é do Timothy Truman. Já o Quick Alcatena, ou o Henrique Alcatena, ele é argentino, ele tem 60 anos, assim, o começo de carreira dele tá ligado a uma revista chamada Scorpio, que saía na Argentina, que era uma espécie de heavy metal, a irmã. A arte do Alcatena tem uma verve de fantasia surreal, que casa muito bem com arquétipos mitológicos, assim, isso que é bem essa pegada, assim, do Hulk World. Eu li umas artes deles no Google Imagens, cara, e, porra, são lindas, cara. Ele faz muita gravura, assim, sabe, de artes assim, japonesas. O estilo dos dois são parecidos, assim, por isso que funcionou bem assim, essa concepção artística do Hulk World. Sabe? É um trabalho conjunto, né? Mas as capas do Hulk World são todas do Truman, cara, e são lindas. As três artes da minissérie, em três edições. E, recentemente, essa dupla do Truman e o Alcatena, eles fizeram um revival nessas duas edições do Gavião Negro em Convergência. E outros trabalhos assim, do Alcatena são The Savage Conan, ele fez algumas edições de Legends of the Dark Knight, aquela mensal do Batman, aquele crossover Predador versus Dread versus Aliens, que saiu aqui pela Mythos.
Não, agora uma coisa que a gente tem que destacar também na minissérie são as cores, né? As cores são muito bonitas e numa época que não existia esse negócio de colorização digital, né? A Abril publicou aqui como uma minissérie de luxo em três edições, publicação quinzenal, formato americano, num papel bem legal, acho que é um papel até melhor do que um que normalmente é usado hoje em dia, e assim, casou muito bem, a colorização ficou muito boa.
E que é uma pena, né, essa minissérie nunca recebeu uma republicação aqui no Brasil.
Pois é, quem sabe se nessa expansão agora que eles anunciaram da coleção da Eagle Moss, não sai esse material. Regi, na minissérie, se passa toda em Thanagar, né? Já havia sido citado antes o nome Thanagar, e foi citado, já tinha essas características que nessa série apresenta o planeta, não?
Não, tinha sim. Tanto é que, assim, o Gavião, ele veio no pré-crise, assim, as últimas histórias antes da crise, ele teve uma saga muito boa, né? Aquela Shadow War. Não saiu aqui no Brasil, mas foi uma fase elogiada dele. Bem antes disso também, já teve uma guerra Han-Thanagar. Ela foi reaproveitada em Crise Infinita, né? O Crise Final, numa dessas crises.
Contagem para Crise Infinita, juntou com aquelas outras minisséries que iniciou com aquela contagem regressiva para a Crise Infinita, que foi aquela história que o Besouro Azul é morto pelo Maxwell Lord, aí teve aquelas quatro minis, que foi a Guerra Han-Thanagar, Dia de Vingança,
Secreto Secreto
e Projeto Mac.
Junta cara... tudo, não vale a lembrança, cara. Só porcaria, cara.
Cara, mas eu não achei ruim, não, essa minissérie do Han-Thanagar, não. Eu era roteirizada pelo Gibbons e a arte era do Ivan Reis.
Do Ivan Reis.
Eu acho que das quatro que lançaram, eu achei essa Guerra Han-Thanagar mais fraquinha.
A que eu gostei mais foi a do Projeto Mac, né?
Cara, mas sabe o que é engraçado? Que assim, que esses conceitos aí que tem na mini, todos eles já existiam, cara. Os Manhawk, né, que é o gavião humano, e já existia. O lagartinho lá já existia. O Beat, né, o vilão, já existia. Mesmo a questão, assim, da corrupção em Thanagar, originalmente ele era um planeta pacífico. Teve uma... como se fosse uma revolução encabeçada aí por esses gaviões humanos, né? Quem criou essa polícia alada, né, que são os homens alados, foi o pai do Gavião Negro. Então você vê que todos esses conceitos, eles foram reaproveitados, cara. E pessoalmente, eu prefiro a origem da Era de Prata. Prefiro essa história de Thanagar, né? Inclusive, ela também é do Gardner Fox, né? Foi ele que escreveu as duas origens do Gavião.
Sim, e ele escreveu um tempão essas histórias da Sociedade da Justiça no Terra 2 também. Escreveu o Flash, e o Gardner Fox foi importantíssimo nessa época.
Sim, sim, é um casa também com o Kubert, né, meu? Que é um monstro. Mastiga os dois filhos no café da manhã e, sabe, não se compara, meu, esses cobertinhos aí que estão trabalhando hoje. Tem nada a ver, cara. Né? O Joey Kubert é um monstro, cara.
Não, apesar de eu gostar muito da arte do Adam, principalmente, mas não se compara com o Kubertão, não. O cara é foda.
Um irmão leva a fama pelo outro, na dúvida não gosto dos dois, cara. Assim, já encheu o saco esses dois aí, meu.
Impressionante como o Joey Kubert, a regularidade dele, né? Ele morreu
morreu fazendo quadrinho de gente grande mesmo, né? Porque eu comprei recentemente aquele fax pra Sarajevo. Cara, pô, muito bom aquilo ali, velho.
Cara foda, cara. Ele e o Gardner, assim, são essenciais pros quadrinhos, cara. Essenciais, assim. Foram eles que montaram isso que a gente lê até hoje. A gente costuma falar de Bob Kane isso, Bob Kane aquilo, Stan Lee, até o Kirby mesmo, né? Mas esquece, são caras assim que construíram a indústria, na mão mesmo, literalmente, cara.
Luiz, fala um pouquinho sobre a reformulação, porque essa mini, ela segue o exemplo de outras reformulações do personagem, né? De personagens no pós-crise, como a gente falou lá no início do ano 1 do Batman do Frank Miller, Man of Steel do Byrne, Mulher Maravilha do George Pérez, além do Lanterna Verde e do Flash e Wally West, que tiveram estratégias um pouquinho diferentes, né? Você acha que essa reformulação, ela tem mais a ver com a crise ou com... Ou ele tá pegando ali uma rebarbinha do Cavaleiro das Trevas, do Frank Miller?
Olhando pra trás, a crise tinha a premissa de organizar a casa, né? Contudo, o torpor causado não só por Cavaleiro das Trevas, que você citou, mas eu acho que sobretudo por Watchmen, ditou tendência no editorial. Isso é inegável. Deixando, assim, Hulk World de lado, a gente pode citar que nessa mesma época, assim, entre 86 e 89, pô, saiu títulos como Questão, do Dennis O'Neill e o Dennis Colan, que, pô, era, com certeza, assim, era influenciado pelo sucesso de Rorschach, o Arqueiro Verde, do Mike Grell, o Etrigan, do Matt Wagner, o Homem Animal, que era, pô, era desconhecido naquela época, não sei, 88, do Grant Morrison. O Desafiador, Amor Após a Morte, do Mike Barron e Kelly Jones, que saiu em 89. O Esquadrão Suicida, que saiu em 87, do John Ostrander e Luke McDonnell. O Falcão Negro, do Howard Chaykin, nada do Gavião Negro, aquele Esquadrão de Ases. Saiu o Legion, aquele que tinha os pontinhos, né, o Legion, de 89, do Keith Giffen, do Kevin Maguire. Pô, era muito quadrinho de qualidade saindo, assim. Aí você questiona, né, que eram quadrinhos influenciados, vamos dizer assim, pela produção do Miller, né, no Cavaleiro das Trevas, o Batman 1 e o Watchmen, eram bons quadrinhos impulsionando criativamente outros bons quadrinhos. A gente olhando em perspectiva, o que é que temos hoje? Assim, filmes questionáveis impulsionando quadrinhos medíocres, né? Era uma época boa, assim, que vale a pena, assim, a gente fazer esse resgate, como a gente tá fazendo esse podcast. Inclusive, assim, pra gente refletir isso, pô, a gente podia pegar esses quadrinhos, assim, que ninguém fala disso, né? Não foi ninguém fala. Saiu agora esse O Arqueiro Verde do Mike Grell, dos Caçadores, agora na Eagle Moss, mas, pô, cara, era um quadrinho que era pra tá saindo, assim, isso tá sendo compilado agora lá nos Estados Unidos, nos encadernados em papel pisa-brite mesmo, assim, tá saindo tudo bonitinho, melhor fase do personagem. Isso sai aqui no Brasil, infelizmente, esse Trigan do Matt Wagner é um clássico, talvez seja a melhor história do personagem. Esse O Questão saiu na época que saiu aqui o Starman do James Robson, eles compilaram num encadernado de capa dura, foi o primeiro encadernado, isso flopou bonito, mas, cara, era um material que não merece ser esquecido.
E é engraçado que muitos desses materiais que você citou, quando saiu no Brasil, já saiu com um tratamento diferenciado, mesmo naquela época, né? Falei que tanto o Hulk World saiu aqui como uma minissérie de luxo, o próprio Arqueiro Verde do Mike Grell saiu aqui também num formato de luxo. Uma outra coisa que saía em mix ou saía em formatinho, né? Que no caso do Homem Animal foi publicado todo lá em DC 2000, o próprio Esquadrão Suicida também foi publicado aqui em formatinho, mas muita dessas coisas, na época que saiu no Brasil, lá pela Abril, ela já saiu num formato de luxo, né? Eles já sabiam do potencial daquilo e que aquilo não era quadrinho normal, né? Era uma coisa mais amadurecida, né?
E eu acho que esses quadrinhos, se fosse republicado hoje pelo planeta, em público, bicho. Só você acertar o formato, você não precisa encarecer esses materiais, não. Como esse Arqueiro Verde que eu falei agora do Mike Grell, eu acho que quem tá comprando é o Vitor, né?
Tô comprando os encadernados, tá no 8, eu acho. E tô comprando o Esquadrão Suicida também. Aliás, o Esquadrão Suicida era o melhor negócio da época, era você comprar a revista da Liga da Justiça na Abril, que vinha a liguinha do Giffen e o Esquadrão Suicida, né? E até ia comentar, esse que eu me lembro de cabeça, esse Caçadores, que aí é a mesma coisa, né? Era uma minissérie, o Longbow Runter, e aí virou uma série mensal. Uma das poucas revistas mensais em formato americano da época era Os Caçadores, né? Que começou as fases do Arqueiro aí, do Grell. Uma das pouquíssimas revistas naquela época, isso final dos anos 80, era uma revista, uma versão do Batman, que eles lançaram em formato americano, e essa Os Caçadores.
Todas essas estratégias ou reformulações adaptações que tiveram na época, qual que você acha que foi a mais duradoura ou a mais bem sucedida, Vitor?
Ah, o Flash, sem dúvida o Flash. Flash começou o Gardner Fox, se não me engano é ele que escreve também a primeira história do Barry, como é ele que escreve a primeira história do Jay Garrick. Ele começou um legado dentro da DC de personagens de legado, porque o Barry Allen depois se mostra que ele era inspirado pelas histórias que na Terra 1 seria um quadrinho, né, uma história em quadrinho, e aí depois nessa clássica história Flash de Dois Mundos, que até já homenagearam no seriado, ele descobre que o Flash existe numa outra Terra, e aí no pós-crise esse Flash vira um herói que veio antes dele, e isso depois da crise passa pro Wally, que pra mim é um personagem sensacional da DC. Aí é mérito do Mark Waid, que o Mark Waid faz com o Wally West. Ele não é o primeiro cara a escrever o Wally West, tinha outro roteirista antes, mas aí ele pega num anual do Flash que justamente mostra os Flashes de várias épocas, né, já plantando as sementes do legado, inclusive no futuro. Eu acho que, sem dúvida nenhuma, o Flash é o melhor, assim, retcon, redesign, revamp, revival. Isso considerando o Flash até os Novos 52, né, porque depois eles trouxeram o Barry antes dos Novos 52, aí o Geoff Johns trouxe o Barry de volta, que eu achei que não precisava. O próprio Geoff Johns escreve o Wally muito bem na fase dele do Flash. Todo esse legado aí do Flash fica esquecido até agora o Rebirth, né, o Renascimento. Eu acho que o Gavião fica nesse eterno, é atanaganiano, é egípcio, é reencarnação, não é? Fica meio que os autores não se decidem qual é a versão do Gavião Negro que vai prevalecer, eles tentam sempre jogar com as duas, né? Inclusive, quando os heróis se encontravam depois do Flash Dois Mundos, quando tinham os encontros da Liga com a sociedade na Terra 1 e Terra 2, o Gavião Qatar Hall da Era de Prata encontrava o tempo todo o Gavião Carter Hall, né? Que é esse gavião clássico da Era de Ouro. Graças às histórias da Terra 1 e da Terra 2, isso acabou sendo esquecido. Depois do Hulk World, a minissérie em três partes virou uma revista mensal. O Qatar Hall, me adiantando um pouco na pauta, o Qatar Hall vem pra Terra, o Qatar Hall do Hulk World, e aí na revista mensal tem um anual lá pelo número 6, em que o Ostrander, ele estabelece que aquele gavião da Era de Prata nunca existiu, que aquilo sempre foi o Carter Hall, que ele saiu da aposentadoria pra atuar junto com a Liga, né? Até hoje isso não é bem esclarecido. Esse Qatar Hall que o Yuri comentou, que vem de Tanagar na Era de Prata, esse Qatar Hall não existe mais. Nenhuma das reformulações do Gavião, salvo eu tá cometendo um grande equívoco, assim, em nenhuma das reformulações ele é considerado. Quando a gente fala no Qatar Hall em todo o pós-crise até hoje, os 952, que é outro Qatar Hall, a gente tá falando do Qatar Hall esse do Hulk World. Isso é uma coisa que ficou no limbo aí das histórias do Gavião Negro. Depois a DC até fala que eram histórias lá da Terra 85, que era uma terra depois da crise, onde eles jogavam todas as histórias que não deram certo depois da crise, todos os reboots que não deram certo, eles jogavam pra essa Terra 85. Aí tem história do Batman, tem história do aquele filho do demônio do Batman, tá aí, tem história do Shazam, uma mini do Shazam que veio depois da crise, que não deu muito certo. Esse Hulk World foi meio que o prenúncio de toda essa confusão cronológica aí, apesar de já existir duas versões antes dele, né?
Eu e você somos a reencarnação de amantes que morreram aqui há milhares de anos. Meu nome é Qatar Hall. Mas me chame de Gavião Negro.
Bom, vamos começar esse bloco pelo primeiro número, né, que é a Zona Relâmpago. Aqui nós somos apresentados à Sociedade de Tanagar, um mundo alienígena escravagista com alta tecnologia capaz de dar asas artificiais aos seus habitantes. O Qatar Hall é um jovem idealista que entra para a força policial dos Homens Alados, que faziam a manutenção da lei nos níveis mais baixos de Tanagar. Esse idealismo é posto em xeque quando o Hall visualiza as grandes discrepâncias sociais e a cruel máquina escravagista de Tanagar. Tanagar, ela é mostrada como uma sociedade conquistadora, né, que acaba assimilando o que há de melhor dos mundos conquistados, ao mesmo tempo ela acaba escravizando os habitantes desses mundos. Tanagar precisava desses escravos, Luigi? Ela não já era uma sociedade autossuficiente? ou será se essa era uma estratégia que seria para mostrar quem manda ali na região?
Pelo menos no que diz respeito às caixas superiores, assim, que elas viviam nas torres suspensas no ar, né? Muito do que vemos é uma sociedade opulenta, assim, cujas campanhas expansionistas colocaram em xeque a própria cultura, né? Lembra bastante o apogeu do Império Romano, assim, Yuri, me corrija, que o Yuri é historiador aqui, que entre anexações e anexações chegou a fazer tantas mediações que muitas vezes a gente confunde, inclusive, as nomenclaturas da mitologia grega, né? São do Zeus grego, é o Júpiter romano, ou o Heracles grego, é o Hércules romano. Mas, assim, respondendo a sua pergunta, eles não eram uma sociedade autossuficiente e corriam vários riscos com a volatilidade da mão de obra escrava, análogo à situação de escrava, né? Com uma passagem bem foda disso aí, era aquela princesa, né, que tá tendo uma criança, assim, meio que vira uma escrava na sociedade tanagariana.
Bem mostrado nesse primeiro número, aquela história, né, não, essa é uma música de não sei onde, um vinho de não sei que lugar. O próprio Catar, ele fala, vem cá, não tem mais nada que a gente faça aqui, né? É meio esquisito isso. Exaltam tanto o que tem de melhor dessas culturas ou desses mundos que eles assimilam, né? Bem entre aspas. Só que ele coloca aqueles habitantes como sub-humanos, né? Sub-gente. São tratados como raleles. São praticamente escravizados, né?
Ludwig bem lembrou que o Império Romano trazia Pax Romana para os mundos conquistados, tentava mostrar o modo de vida deles para os mundos que eles dominavam. Não era bem uma escravidão, mas era uma coisa que você ficava eternamente subjugado, né? E tinha a questão dos escravos, claramente. E só que ele acabou sofrendo influência, né? O Império Romano do Ocidente acabou sofrendo influência dos povos conquistados e criando uma coisa nova, né? Eu acho que Tanagar é um pouco isso, é um país imperialista que está sendo influenciado pelas coisas que eles estão colonizando, né? Quase uma globalização aí no Império Tanagariano.
Quem sabe até se essa visão de Tanagar não foi inspirada realmente no Império Romano, né? Para pensar assim, porque o Império Romano, diferentemente da civilização grega, né, principalmente na cidade de Esparta, que eram extremamente xenofóbicos, mas o Império Romano ela absorvia a cultura que eles dominavam, né? Isso estrategicamente, né? Tem um documentário, uma vez que eu passei para meus alunos, que falava sobre justamente isso, assim, como eles estrategicamente, ao dominar um povo, eles assimilavam também aquela cultura para alguma determinada questão que eles queriam evoluir em termos de tecnologias, né, de partes técnicas, etc, né? Então pode ter essa relação, né? A suposta opulência ou organização de Tanagar, ela tinha como base uma máscara que escondia a exploração de povos conquistados, né?
Como você falou, era uma estratégia de tentar apaziguar possíveis revoltas, né? Porque davam uma certa autonomia, entre aspas, né? Permitiam que mantivessem suas crenças, seus deuses, até assimilavam algumas coisas daquilo para eles, e era uma estratégia para manter o pessoal na moita, né? Quietinho, não ter aquele choque cultural tão forte, né?
Justamente. E só aqueles que realmente se rebelavam que eram destruídos, como no caso Cartago, né? Que foi, né, a guerra contra Cartago, né? Que ela foi totalmente destruída, foi incendiada, né? Parte da população foi se tornou escrava, e, né? E além de ser incendiada, jogaram sal no território cartaginense, né, para nada crescer, como uma forma de mostrar aos outros povos, aqueles que resistissem ao Império Romano, né, iam ser destruídos e tal. Então, eu acho que existe certa semelhança, sabe, principalmente na construção de Tanagar, assim. Você tem aqueles habitantes de cima, dos ninhos, né, das torres, e aqueles habitantes de baixo, né, que são aqueles povos que foram submetidos, né, foram explorados, escravizados, né? E da riqueza daqueles povos é que vinha a opulência.
Vitor, o Catarro, ele realmente se importava com o pessoal lá dos níveis inferiores, ou ele seria um daqueles que ficariam fazendo textão no Facebook e xingando no Twitter, se fosse hoje em dia?
O primeiro arco é ele tendo um choque de realidade, né? Porque ele ainda é aquele cara meio arrogante, aristocrata, justamente como você lembrou, ele reclama da influência estrangeira, ele quer retomar a glória de Tanagar, tem um pouco de xenofobia nisso. É, não fica claro por que ele quis ser um policial de rua, né, pra patrulhar lá a parte de baixo, os Downsiders. Mas acho que até o segundo arco, quando ele é exilado naquela ilha, que aí ele já chega fazendo merda, e aí é obrigado a refletir sobre a vida, o universo e tudo mais, por 10 anos, né, começa a se dar conta da realidade. No terceiro arco, ele já tá um pouco, embora ainda a motivação dele seja vingança, ele já tá um pouco, sim, mais preocupado, tentando causar alguma mudança real, pelo menos pra vida, né, daquelas pessoas, dos Downsiders. Outsiders, né, que são as que ficam embaixo das torres, meio como se fosse uma favela, um subúrbio, assim, uma coisa bem à margem da alta sociedade tanagariana, né?
Eu não acho que ele é revolucionário de sofá, não. Eu acho que ele é pior ainda. Ele é idealista. Eu acho que ele entrou na força policial por idealismo mesmo, né? Por acreditar naquele herói dele lá, o Cal Moran, né? Ele é um cara idealista. O pai dele fez tanto pela sociedade que ele falou, eu também vou fazer. Por ele gostar de romance histórico, dessas coisas, ele falou, vou ser policial. Só que ele tem compaixão. Ele realmente não entende que aquela sociedade é errada, cara. Ele desce pra baixo das torres e ele não entende que aquilo lá é assim, é pra ter a parte de cima, tem que ter aquela parte de baixo, cara. Ele demora pra sacar isso daí, tanto é que ele vai até o meio da segunda edição errado, cara. Você pode até analisar que na terceira edição, quando ele já tá de volta, tudo que ele tá mais cínico, ele também não põe a mão na massa. Ele fala assim, ó, já que o sistema é errado, eu vou aproveitar essa brecha pra resolver as coisas aqui embaixo, mas o sistema não tem solução, cara. Entendeu? Ele não tem equilíbrio. Ele partiu do idealista que vai falar, ó, vou pôr a mão na massa pra resolver as coisas, mas não sei bem o que eu tenho que resolver, porque ele não compreendia a situação como um todo, pra um cara cínico, que ele fala, eu não vou mudar o sistema, eu vou me aproveitar dele. Cara, isso é bem profundo na minissérie. Uma das qualidades mais interessantes dessa minissérie é essa profundidade aí no tema, cara.
Minha opinião, eu acho que ele termina a minissérie sem mudar, assim, totalmente, assim, e isso fica a cargo da série mensal. Eu não gosto, assim, eu sou só adiantando isso, não sei se eu deveria adiantar, mas eu não gosto da transição da minissérie para a série mensal. O Truman, ele ficou a cargo das 6 edições da série principal, da mensal, com o John Ostrander. E tem uma parte lá que o Catarro, ele começa a ter contato com as legislações norte-americanas. Eu não lembro ao certo qual é a legislação que ele lê, mas eu acho que é a Declaração dos Direitos Civis dos Estados Unidos.
E é a Declaração dos Direitos Civis, a Constituição e uma outra internacional.
Pronto. São essas 3 legislações, né, Vitor? Embora eu não goste dessa série, mas é bem curioso essa parte, porque ele começa a perceber que aquele ideal, pelo menos aquele ideal norte-americano, assim, democracia e tal, que o povo é que seria o dono do poder, assim, os políticos seriam só mandatários, sabe? Era um poder constituído. É a partir desse momento que ele começa a tomar conhecimento do conceito de democracia. Isso ele não tem essa noção na minissérie principal, Rock World, né? Isso é interessante e não, porque eu acho que num quadrinho ele já puxa muito, assim, para aquele apreço de hoje, que seria aquele American First. Ele cita exemplos só do poderio norte-americano, a democracia norte-americana. É legal, sabe? É legal, mas...
Me diz uma coisa, Yuri. Nessa primeira edição, principalmente, a gente é apresentado a uma corrupção bem intensa, né? Essa corrupção que é mostrada, ela é inerente dessa sociedade ou é de apenas alguns indivíduos? Você conseguiu identificar isso?
Cara, eu entendi aquilo ali como algo generalizado, sabe, cara? Assim, pelo menos a parte de cima, né, como chamada cidade alta aqui, as torres, né, os ninhos, né? Eu acho, assim, que ali é algo generalizado. Agora, você tinha focos de questionamentos, né? O primeiro foco que você vai ver é na figura da mulher gavião, né? Do que vai se tornar a mulher gavião. Porque era uma sociedade que vivia de exploração, né? Tanto que o Carter Hall só vai passar a ter conhecimento disso depois que passa a ter contato com o povo de baixo, que é quando começa a ver todo o problema social da história em si, né? Então, eu não vejo como algo, assim, de... a corrupção de alguns indivíduos, não. Eu vejo ali, no texto de Truman, uma grande crítica mesmo à sociedade, de uma maneira que ela estava algo intrinsecamente presa, sabe, aqueles indivíduos, né?
Acho que acredito que a gente ainda não comentou, mas tem esse termo, assim, flash zone, né, em inglês, lá aqui no Brasil, traduzido para zona relâmpago, que é justamente esse trecho, essa baixada, né, esse, onde está, pelo menos no quadrinho, ele cita que são milhões de raças alienígenas convivendo, né, e assim, e é um barril de pólvora, né? Então esses excluídos, é bem legal isso. O quadrinho, ele começa exatamente naquele plot do dia de treinamento, né, com o Alferes descarta a Hall descendo essa zona relâmpago para investigar uma denúncia de tráfico de armas, que é um tipo um estopim para uma rebelião. Eles têm, os Tanagarianos morrem de medo disso, porque a força dos números dos alienígenas é imensa, né? E uma revolução poderia botar o Império todo a perder, né? E, cara, é muito foda essa transição, a edição, eles, nessa descida, né? Eles em helicópteros. Me lembra, não sei se a comparação é certa, mas assim, me lembra também um Predador, sabe? Aquele comecinho quando o batalhão do Dutch, eles estão naquele helicóptero. Gostei daquele Tanagarianos com a barba, assim, careca, o Kragan, né? Muito foda essa ambientação, essa atmosfera, cara. E a arte do Truman com o Alcatel.
E, Luvig, você não achou também uma coisa que a gente não comentou, que o visual desse Gavião Negro, ele lembra muito uma tropa de choque, um Stormtrooper, assim, é tudo preto, de como se fosse a prova de balas. Ele usa um trabuco, né? Não usa aquelas armas medievais, ele usa uma arma mesmo de fogo. Eles agem como uma polícia política, né? Uma Gestapo, uma KGB, alguma coisa que entra pra... A Flash Zone significa atire em qualquer coisa que se mexa, né? Eles não estão lá pra fazer justiça, eles estão lá pra conter as pessoas nesse barril de pólvora.
E o outro termo que eles usam é caça, né? Eles, qualquer hostil, eles chamam caça, né? Porque os gaviões vão à caça mesmo, né? Os homens alados, né? São chamados de wingman, né? Em inglês aqui, traduzido como homens alados.
Ô Victor e Luiz, eu pensei numa coisa, vocês disseram uma coisa bem interessante, essa questão dessa truculência, né, da polícia. Essa revista, ela foi escrita final dos anos 80, início dos anos 90, né? Se a gente parar pra pensar, a DC, a sede dela era em Nova York, né? Ela foi, mudou agora, se eu não me engano, para Los Angeles, né? E em Nova York, ela no período dos anos 80 e 90, a polícia era extremamente violenta e tinha uma visão social totalmente deturpada. Eu fico pensando assim, será que Truman não estava fazendo ali uma referência ou uma crítica da força policial centro-americana ali de Nova York, usou isso como base, sabe? Porque tem paralelos bem interessantes. Eles tanto abordavam a criminalidade, eu achei até uma vez um filme sobre essa perspectiva, né? De que até meados dos anos 90, a política de segurança pública em Nova York era ver o seguinte: a violência, ela vinha dos bairros pobres, e a forma de você conter isso era com base na truculência, né? na força, né? Então, eu fiquei pensando assim, até que ponto essa revista, ela não tinha como base até uma crítica mesmo à política da época, sabe?
Ô, Regi, você falou do idealismo do Qatar, que às vezes beira até a ingenuidade. Ele tem uma idolatria pelo Camoran, aquele herói que possui estátuas na parte inferior de Tanagar, e que o Catarrol, ele idolatra ali. Ele já havia aparecido antes, não?
Cara, ele tinha aparecido sim, mas eu esqueci onde ele apareceu, meu. Vocês conseguem ver aí no, na pauta? Eu tô sem a pauta aqui, meu.
Ó, tá vendo? O cara escreve a pauta, esqueci, depois, tô sem depois pauta. Depois reclama que a gente fala que a idade tá pesando, tá vendo?
Reclamar, vou reclamar de tudo, meu.
Você colocou que ele apareceu pela primeira vez na revista The Brave and the Bold, número 43, de agosto de 62. Daquela história The Masked Marauders of Earth, do Gardner Fox com Joe Kubert.
Foi o que eu falei, todos os conceitos dessa mini, eles já eram, assim, conceitos da Era de Prata, da reformulação do Gavião Negro. O que eles fizeram foi assim, eles deram essa roupagem aí atualizada, então quer dizer, não é mais aquela asa de pena, é um mecanismo mesmo, assim, né? As armas, elas não são armas laser, elas são um projétil mesmo. O cara parece que fica com uma espingarda, assim, na mão. Tem os helicópteros que o Luigi falou, você percebe que não é mais uma fantasia, assim, né? Uma coisa urbana, assim. A descida lá das torres é muito legal. E a hora que sobe, você vê que os amigos lá do pai dele, né? Eles parecem que estão com maquiagem até, né? Você vê que as pessoas são muito fantasiadas. Você vê até essa ironia, né, meu? Que o nível inferior é o inferno, né, meu? E o lá em cima é tudo fake, assim, né? Tudo artificial. Então isso pra mim, assim, é... Puta, cara, é fantástico, assim, a ambientação.
Que coisa, hein?
Esperava que ela admitisse um ato de guerra?
É uma rainha, você a desrespeitou sem necessidade.
Não fiz nada demais, só banquei a policial malvada.
Você é sempre assim.
Por que ir contra a natureza?
Vamos começar esse bloco falando da segunda edição, né? Que é Queda Livre. Catarol, ele é envolvido numa trama de contrabando de armas, né? Que é organizada pelo seu superior, o Beat. O vilão envolve o pai do Catarol, o Paran Catar, que acidentalmente é morto pelo próprio filho. E o Catar acaba exilado numa ilha como punição, mas leva os seus demônios junto com ele. Só quando ele aprende a lidar com esses demônios é que tá na hora dele voltar para a civilização, mesmo que seja para o submundo de Thanagar, né? O Beat, que ele tem um foco maior nessa segunda edição, o Luigi, ele já tinha aparecido antes?
Ele é egresso da Era de Prata, assim. Na verdade, a única diferença substancial é que ele era um bandido, sem quaisquer conexões com as autoridades tanagarianas, que se vicia nessas pílulas, que o transforma numa espécie de transmorfo, né? Isso, assim, vai ser mais trabalhado na série mensal, né? Um vilão genérico, mas, assim, ele é funcional para a história de Hawkworld. É o cara que precisava apunhalar o Catarol. Não é nada demais, mas é um personagem funcional. E é assustador aqui, pelo menos na arte do Truman com Alcatena, assim, cara, é muito caótico, assim. Lembra muito aquele... o Enigma do Outro Mundo.
E sabe, Ludwig, que esse o Biff, ou eu falo Byte, mas pode estar errado, ele também é uma recorrência, né, nas origens do Gavião Thanagariano. Os três Catarol, que é o da Era de Prata, este do Hawkworld e depois o Catarol dos 952, eles têm como mote vir pra Terra caçar um vilão chamado Byte, que é transmorfo, que tem aquela marca de gavião no olho. Ele é como você falou, ele é um vilão funcional, ele é o vilão que serve pra essa origem do gavião.
Depois é mostrado que, se eu não me engano, esse vilão aí é uma das coisas que contribuíram pra bagunça da cronologia do gavião. Depois eles colocam ele como sendo o gavião negro da Liga do Giffen, não é isso?
Não, porra, não.
Não, não é.
É outro, é o Felandar, que é um personagem que existia na Era de Prata, que inclusive ele se não me engano, ele é o cara que promove essa Guerra das Sombras aí, que ele tem algumas semelhanças na Era de Prata com esse Byte aí. Mas o Gavião Negro Impostor da Liga, se der tempo a gente falar dele, é um espião tanagariano chamado Felandar, e a mulher Gavião é uma terráquea que ele faz lavagem cerebral nela. Agora esqueci o nome dela.
Não era um espião amando do Batman, não, né? Era...
Nessa época não era tudo culpa do Batman. Hoje em dia é... Bora, nessa a gente fala sobre Metal, Dark Knight, aí vocês vão ver que é tudo culpa do Batman.
Tenho certeza que o Reginaldo vai estar ansioso pra isso.
Cara, eu li, né, o Taim do Gavião nessa Metal aí, até pra poder comentar. Cara, é assim, até a arte do Brian Hitch eu não achei grande coisa, cara. Não sei se, sabe, o roteiro estraga a arte. O Brian Hitch também não é mais o mesmo. Cara, mas muito ruim. Terrível, meu. A história também não acaba. Fica só em reflexão.
Já que a gente falou, é que Metal cruza bastante com o Gavião Negro, né? O Carter Hall, o gavião egípcio, né, o original, mas é na minissérie Metal mesmo. Metal de 1 a 4 tem mais explicações sobre como é que seria o Gavião Negro na DC hoje, mas se a gente for entrar nisso, meu amigo, não acaba.
Cara, eu não entendo porque toda saga eles querem envolver o Gavião. Se você reparar na Crise, ele aparece muito pouco. Quem aparece é o Falcão da Noite, né, o Gavião da Terra 2. Eu acho que ele aparece naquele História do Universo DC que fala que Thanagar tá com uma guerra civil no meio da Crise, alguma coisa assim. Eles citam Thanagar, mas quem tem uma participação maior é o Falcão da Noite. Mas depois disso, cara, toda hora estão querendo aproveitar ele. Pode ver, em Zero Hora fizeram aquela fusão do personagem. Toda hora, cara, estão aproveitando. E não dá certo.
Sabe o que eu acho, Regi? Eu acho que justamente os autores gostam dele, cara. Porque se você parar pra pensar, ele tá sempre ali de coadjuvante nas sagas, ele sempre aparece, sempre tem um quadrinho, um painel que tem ali os gaviões. Até estão dizendo que apareceu no filme da Liga, né? Que tem aquele parademônio voando lá longe, que alguém falou que era o Gavião Negro, né?
Cara, eu ia ficar muito, muito satisfeito se eu visse ele lá naquela batalha. Eu ia adorar, cara. Adorar, velho. Porque
Mas eu acho que ele não é protagonista de nada, se você parar pra pensar. Ele só é protagonista das próprias histórias. Ele não tem uma participação importantíssima, assim, no universo desse, salvo nas histórias da Sociedade da Justiça, que ele era membro fundador, foi o presidente lá da sociedade.
Até a Hank Girl, ela é mais efetiva do que ele na sociedade, cara. O retcon do Jones não resolveu tudo, mas foi o que resolveu melhor. Até o que ele resgata da origem egípcia, que ele relaciona com o Adão Negro, o Nabu, né, com o Elmo do Senhor Destino, isso é muito muito legal, cara. Muito legal mesmo, assim, né? E essa origem, foi o que eu falei, essa origem é boa. Apesar deles terem errado o nome do deus, né? A origem é boa, cara. Porque Osíris, assim, é um deus que, vamos dizer, a história dele já envolve renascimento. A origem do Gavião, eu vi que antes de existir esse personagem, né? Tinha aquele vulto, vultar, uma coisa assim, que era aquele homem alado do Flash Gordon. Então, quer dizer, o conceito do cara alado já existia. Eles aproveitaram e, como faziam na Era de Ouro, eles encaixaram uma historinha lá pra ser a origem dele e bola pra frente. Essa origem tanagariana encaixa melhor. É assim, é incrível, cara. Mini já não tem, assim, aquele final espetacular. É um final bom, desde que ela seja, assim, vamos dizer, um prenúncio, um start pra uma série. Só que eles não aproveitaram de nada disso, cara. É uma pena, né, meu? Porque realmente a Mini é boa, mas daquela história lá do que você falou que o Flash era o que teve mais sucesso na reformulação, acho que o que teve menos sucesso é o Gavião, cara. Toda hora mexem nele, meu. Toda hora e não dá certo, meu.
Ainda falando dessa segunda edição, ela tem aquele plot twist, né, lá no meio da edição, que foi justamente essa caçada lá do Gavião com o Beat, que ele acaba percebendo que o pai do Gavião tava envolvido com aquelas castas inferiores. Você percebeu esse plot twist chegando ou, Regi, pra você realmente foi impactante aquilo?
Não esperava, não. É surpreendente, assim, porque Beat, ele é maquiavélico, né, meu? A ponto de Catar matar o pai, o próprio pai, né, que tava disfarçado. Isso daí já acarreta no exílio dele. Ele vai pro exílio ainda. Ele é um cara amargurado, porque ele fala, me enganaram, aprontaram comigo, revoltado. Todos eles usam drogas, né? Todos eles são dependentes de alguma química, de alguma coisa. Isso, assim, ele tá fraco. Ele ainda não aceita a situação, cara. Por isso que eu até acho que tem muito do Cavaleiro das Trevas. Ele não é um herói, assim, padrão, assim, sabe? Idealizado. Ele é um cara cheio de defeito mesmo, cara. Isso pra minissérie, assim, só enriquece ela, né? Então, essa virada é impressionante. A leitura que eu fiz é que se não viessem buscar ele lá naquela ilha, depois que ele cai em si, né, que ele vê que os dois exilados lá, os alienígenas, estavam fazendo asas pra ele, porque eles não precisavam de asa, fantástico, assim, essa virada. É aí que ele cai em si, ele nem pensa mais em sair da ilha. Você vê que chegam lá e levam ele embora, mas pra ele tava bom viver daquele jeito, cara. O cara desistiu de tudo, assim, né? Então é uma formação do herói ainda. Ele ainda não é o Gavião Negro, o herói que a gente via antes, né, na Liga, ou que depois iria aparecer na série regular, a série policial, cara. Uma história, assim, enxutinha. Talvez ela poderia ficar melhor com uma quarta edição, mas essa virada aí no meio da mini, assim, bem no meio mesmo, eu acho espetacular, cara.
O plot twist, assim, que me pegou com calças curtas menos, cara, foi o da Shaera Tol, velho. Porque você vê no começo da série, Katar se relacionando com uma mulher com esse nome, Shaera Tol, não tem nada do que é a Shaera que a gente conhece, né? E, cara, porra, será que ela vai ter uma mudança súbita e tal? Só que ela morre, ela é vítima de um atentado, assim, terroristas, entre aspas, né, da rebelião. Mais tarde ela volta a aparecer, mas só que não é a Shaera Tol que acabou de falecer, é uma garotinha que o Katar salva no começo da série, né, na edição 1. E ela é adotada pelo pai dessa Shaera Tol e batizada com o mesmo nome. E antes disso, tem uma parte, assim, pra mim, a favorita dessa minissérie, é quando o Katar, eles estão num arquipélago, numa ilha, e vão caçar, né? E a caça são seres sencientes, e assim, o Katar é contra isso, mas assim, essa Shaera, assim, que não tem nada a ver com essa Shaera que a gente conhece, ela mata, assim, por diversão mesmo, um dessas criaturas, sabe? E o Katar, ele vai lá pra ver, examinar. Aí quando ele chega numa caverna, tá lá, ó, é um pai de uma família, sabe? Tá a mulher e o filhinho. Essa cena, assim, porra, é de partir o coração, cara. Pra mim, é a minha sequência favorita do quadrinho, cara. Eu acho que é o encerramento, assim, quase no final da segunda edição, cara. É foda isso aí.
Não, isso é na primeira, viu, Luigi?
A primeira edição?
No final da primeira?
No final da primeira.
E o desenho que ele vê na caverna é de um homem gavião, né, meu? Com o símbolo, tudo, perseguindo eles, cara. Então,
e assim, você vê os olhos, assim, chorando, sabe, com medo.
Que eu já acho, assim, que ele foi na caçada, não é que ele foi de má vontade, né? Ele levou até a arma dele. Foi o que eu falei, ele não é bonzinho, cara. Ele não é bonzinho. Ele é um idealista. A gente tem a ilusão que, no dia a dia, o vilão tá com o bigodinho, assim, puxando o bigode. Não existe vilão desse jeito, cara. O que existe é o cara acreditar numa coisa e fechar os olhos para as outras, né? Porque você vê que a sociedade deles lá é completamente errada, tanto em cima como embaixo. Tanto é que eu não sei se é o pai da Chaera ou o outro cara, o outro amigo lá da família, que fala para ele, se ele quisesse, tinha um esquema de corrupção lá em cima também, para ele ser promovido a oficial. Quer dizer, tá tudo errado, né, cara? Só que ele aceita essas coisas, né, meu? Porque foi o que a gente falou, é até pior que um, vamos dizer assim, a escravidão romana. Eu não lembro na história de falarem que as pessoas eram caçadas, né, meu? E aí, na minissérie, sim, eles são, é uma espécie senciente que foi vencida por Thanagar e tá lá servindo de caça, né, meu?
E é interessante que nessa passagem, assim, a lá Conde de Monte Cristo, o Catar, ele mata lá um cara lá na ilha, né? Assim, a primeira reação dele, ele drogado lá, ele mata, assim, é uma cena terrível, assim, ele pega uma pedra e mata esse nativo lá nessa ilha. É curioso, assim, a comparação, porque eu não simpatizei com esse Catarrol em nenhum momento, cara, nem depois, assim, pra mim a redenção dele é muito pife, assim, sabe? Ele não deixa de ser fascinante por causa disso. Assim. Ele é bom porque ele tem exatamente esses defeitos, assim, ele anda, assim, na corda bamba. De certa forma, assim, não tem nada a ver, mas ele me lembrou muito o Dylan, de Kill or Be Killed. É um personagem fascinante, mas, cara, você não dá pra se identificar com ele. Você não dá pra se identificar com o personagem, com o Catarrol.
Ô, Luigi, são dois irmãos, né, lá na ilha. Ele mata porque eles pareciam uns macaquinhos, né, meu? Eles estavam com roupa. Ele mata porque o cara tá fazendo uma asa, né?
Ele quer tomar a asa do cara, né? Ele quer tomar a asa dele.
Isso, exatamente. E aí ele mata o cara e o irmão dele mostra, falando, ele não tava fazendo asa pra ele. Ele tava fazendo asa pra você e mostra que o macaquinho tinha asa, né? Deve ser um daqueles macacos do Mágico de Oz, né, meu? Porque o macaco tinha asa, né? Assim, o alienígena parecia um macaco, tinha as asinhas nas costas. E aí é que ele cai em si, né, meu? Só que ele fala, vou ficar na minha. O mundo não tem conserto, né? Foi aí que eu falo que ele passa de ser idealista pra cínico. Mas eu vejo um pouquinho diferente, assim, as coisas. Não é porque o personagem é quebrado, é imperfeito, que eu não vou gostar dele. Eu gosto dele desse jeito. Eu acho que ele não tem redenção, não. Na verdade, quem catalisa a mudança lá na frente é a Chaera, a menina Chaera, né? Que tá adulta agora, mas ele não tem redenção, cara. E nem tá na gara, hein, meu? Porque o cara vem pra Terra, meu, e larga a bomba lá, meu. Porque a sociedade não muda, cara. Ele até fala que ele vai usar os meios corruptos, né? Com a grana que ele conseguiu levantar, né? Mas a Mini não tem um ponto final nisso. Isso, né, meu? Ela tem toda a cara de Cavaleiro das Trevas, assim, toda aquela cara pesada mesmo, assim, com um personagem que você não dava a mínima, né, meu? Ele era visualmente legal, com conteúdo básico, né, meu?
O personagem, até depois ele vem pra Terra na série mensal pra ser o Gavião Negro da Terra, né? Ele não é chamado de Gavião Negro na minissérie, né? Ele não tem por que ser chamado assim. Tanto que o Hawk World da minissérie não é porque Thanagar seja um mundo de gaviões. É porque justamente que é um mundo predatório, né? Tem a ver com isso de um tá sempre predando o outro. Ele chama assim, né? Thanagar. Mas eu vou te falar, ele continua sendo um antipático. Eu não li muito assim na mensal, eu li essas primeiras que tem aí do Truman. Ele, em nenhum momento, ele vira um herói simpático, bonzinho. Ele, quando muito, ele é bem intencionado, sabe? Mas de boa intenção, o inferno tá cheio. Ele não chega nem perto de ser o herói carismático que depois o Jones mostra trazendo de volta o Carter Hall, né? O Gavião original.
O próprio Regi falou agora há pouco que as drogas, elas são inerentes ali na sociedade thanagariana, né? Ô Yuri, você acha que isso poderia ser uma crítica do Timothy Truman à sociedade americana no final dos anos 80? Você já falou um pouquinho que toda essa parte belicista, todo aquilo pode ser um paralelo com a sociedade americana. Mas você acha que essa parte de drogas também, e o quanto isso é atual, né? O quanto isso a gente pode fazer um paralelo com a sociedade atual, quanto de drogas que a gente tem na nossa sociedade e a gente não consegue notar, que é consumido livremente e a gente não consegue notar, como acontecia lá na mini.
Provavelmente, Marcos, eu acho que quando o Truman escreveu essa minissérie, eu acho que ele estava traçando diversas críticas com que a sociedade americana estava passando ali. Se você pega ali os anos 80 e 90, a droga se alastra pela sociedade americana, tanto a cocaína como a heroína se alastra demais em Nova York, né, principalmente ali, a polícia com aquela visão truculenta, extremamente truculenta, principalmente com as camadas mais baixas da sociedade ali, né, e eu acho que também ele estava fazendo essa reflexão um pouco, né, da hipocrisia social, né, das drogas que muitas vezes elas são passadas com uma espécie de vista grossa, né, existem drogas legalizadas que as pessoas o tempo todo consomem aí, só que ninguém não fala nada, mas apenas tecem críticas a drogas que são consideradas ilegais e tal. Então, assim, eu acho que quando o Truman escreveu a história ali, ele estava fazendo uma crítica muito forte. Quando a gente traça isso hoje, isso é muito atual, né, cara? E a gente que trabalha, assim, como na educação, você vê demais isso, bicho, assim, direto. Na instituição onde eu ensino, assim, a gente tá tendo um problema lá de tráfico, cara. Ninguém faz nada, sabe, bicho? Você tem um aluno que é traficante ali, bicho, assim, e você fica numa situação difícil, né? Eu nunca tive contato com ele porque eu não ensino na turma dele, mas você sabe que tem uma boca de fumo perto da instituição, cara. Então, assim, é uma coisa muito atual isso.
É, tanto é que quando ele comete aquele assassinato na ilha, né, que ele tá meio que uma crise de abstinência, né?
Ele é viciado nas drogas pelo comandante dele, né, que é o Biff lá, o Biff, né?
Foi aquele outro, outro personagem, desculpa, quer dizer, aquele outro personagem que ficou oferecendo, no começo ele não queria, isso, depois ele acabou...
Isso, eu tô atrapalhado.
Mas será que ele já não consumia lá em cima? Porque a Chayera consumia.
Dá a entender que ele tinha uma resistência a usar as drogas, mas ele acaba se conformando depois da Flash Zone, da primeira Flash Zone dele, e aí ele vai usando, que é uma droga meio que pra anestesiar, acalmar os nervos. Lá pelo final da edição 1, ele tá tomando aquilo que nem bala, né?
O policial que tá junto com ele, assim, mais experiente, oferece a droga porque eles descem na altitude, né? Lá para os níveis do solo, deve dar alguma alteração química, alguma coisa assim, né? Que ele fala que é para segurar mesmo, essa diferença, assim, né? Aquilo lá, vamos dizer, era para isso. Mas ele tinha resistência à droga, mas tomava. Ele tinha resistência a matar os outros, mas levou a arma dele.
É, assim. Pode ser. Não era muito convicto, né?
sabe o cara chato, mas faz, meu, assim, né, meu? Ah, já estou aqui, deixa eu dar uns pipoco nesses cara peludo, né? É isso que é engraçado nessa minissérie. Engraçado que eu digo, assim, interessante. Quando ele sobe, ela vê ele cansado, oferece um comprimidinho para ele. Aí, quando eles estão na caçada, oferece mais um. Você vê que é uma coisa assim, é generalizado. A crítica é assim, a parte de cima da torre é corrupta. Porque ela é corrupta, a parte de baixo também é corrupta, não necessariamente, né, cara? Porque você vê que é formado um poder paralelo para suprir a deficiência que a parte de cima não manda para baixo. É a mesma coisa, assim, em relação às drogas, né? Eu acho que às vezes é até perigoso, assim, a gente falar da droga, assim, do dia a dia. Claro, isso é um mal, é um negócio assim, mas... Do jeito que eles estão falando, eu compararia, por exemplo, a um antidepressivo, né? Que a pessoa fala assim, ah, não posso ficar triste hoje, tenho que tomar alguma coisa. Ou remédio para ajudar a estudar, para ficar focado. Eu acho que é mais por aí, cara. E eu acho isso, assim, interessantíssimo, cara. Porque ele está criticando um outro mundo, uma outra sociedade, que é, olha, cara, muito parecida com a nossa.
Em nome da autoridade tanagariana, fizemos deste planeta uma base militar e instituímos lei marcial. Seu mundo enfrenta uma crise da qual só nós podemos protegê-lo. Mas para surtir efeito, temos que agir livremente e sem interferência. Cooperem e nossa estada será breve e sem incidentes. Confrontem-nos e nossa ira será implacável.
para o último número da minissérie, né, que tem a redenção, bem entre aspas, né, do herói. O Catarro, ele monta uma estrutura usando o próprio submundo alienígena de Tanagá para proporcionar uma vida melhor para os escravos, o que chama a atenção de uma jovem policial alada. E o Beat, né, agora promovido a herói do povo, passa a investigar esse misterioso concorrente no submundo, levando ao confronto direto com o Catar. Essa policial alada, né, que aparece nessa edição, seria uma reformulação da Mulher Gavião. Luigi, esse casal, ele é o do mais significativo dos quadrinhos?
Isso é muito difícil responder isso, cara. Eu realmente não sei, eu não me arrisco não, cara. Porque casal de quadrinhos, assim, caberia um podcast assim, só pra discutir casal de quadrinhos, pô. O Monstro do Pântano com a Abby, o Buddy Baker com a esposa dele. É difícil. Mas, assim, Gavião Negro e a Mulher Gavião, que a Mulher Gavião, ela passa a se chamar Mulher Gavião na série mensal, né? Com Relações Públicas, ele diz que a Garota Gavião, ele diz, não, Mulher Gavião. É um negócio bem burniano mesmo, né? Tipo aquela mudança da Sue Storm de Garota Invisível pra Mulher Invisível. Foi bem nessa pegada. Eu, particularmente, eu gosto mais, assim, da Mulher Gavião no desenho da Liga. Eu acho a melhor personagem, assim, do casting da Liga da Justiça, que não o Batman, né? O Batman é o Batman. E, assim, eu pensei, pelo menos, assim, três episódios que ela é vital, né? Que é o episódio 41 e 42, que é o Terror do Além, aquele episódio que fazem uma homenagem aos defensores, né, da Marvel. Tem uns personagens análogos, né, o Aquaman, né, o Namor, o Senhor Destino é o Doutor Estranho, o Solomon Grundy é o Hulk, e a Mulher Gavião aqui é a Valkyria. O episódio 50, 51 e 52, que são três partes, é o Escrito nas Estrelas, que descobre que ela estava 5 anos na Terra, era uma tenente da Força Militar lá da Nagariana, final da segunda temporada, e tem ecos com isso que a gente está conversando agora, essa política imperialista, expansionista dos tanagarianos. A Liga da Justiça Sem Limites, episódio 28, que é A Sombra do Gavião, que relata exatamente isso que a gente vinha conversando, essa questão das reencarnações dos personagens do Gavião Negro. É o primeiro episódio que aparece o Carter Hall mesmo, com a Shaera Hall. E é um pouco complicado isso, porque a Shaera é tanagariana e o Carter Hall aqui é humano. Respondendo à pergunta do Marcos, ela funcionava sem um gavião? Eu acho que funcionava. Inclusive, nessa série paralela, teve muito isso naquela época, mudava o nome do título. Por exemplo, teve uma época que o Hulk virou o título do Hércules e ele herdou a numeração do Hulk. E fizeram o mesmo aqui. O Gavião Negro perdeu o nome no título e ela virou Mulher Gavião o título. Assim, foi mais ou menos nessa época. Só que ela era Kendra Saunders na época. Pra mim funciona bem ser um gavião. Nessas últimas histórias, pelo menos nas, dos Novos 52, Kendra Saunders não tava nem aí para o Carter Hall, cara. Era bem bacana.
Eu vou com o Luiz, assim. Eu acho a Mulher Gavião, assim, um dos personagens mais emblemáticos, assim. E também eu acho que ela funciona sem um personagem. E tanto a prova disso é o desenho de Bruce Timm, né, que o Luiz citou aí. E depois daquele Escrito nas Estrelas, assim, a forma como ela se insere nas outras temporadas é muito legal. E, assim, o episódio que eu mais gosto dela é justamente quando ela se encontra no desenho com o personagem lá, o Carter Hall lá, porque cria um triângulo amoroso carregado, né, porque ela tinha um caso com o John Stewart, né, e que funcionou pra caramba no desenho, né. Eles até tiveram um filho, né, no futuro, que ele até participava da Liga da Justiça, né, no futuro.
Warhawk, né, o Gavião de
Guerra. Isso, que é muito massa aquele personagem, cara.
Sabe onde ela funciona bem também, meu? Naquele Terra 2 do James Robson. Visualmente ela ficou legal e ela funciona bem também, cara. Eu acho assim, diferente do Luigi, eu acho que o casal Gavião é o mais significativo dos quadrinhos. Visualmente, a dupla, como os uniformes, é o mais icônico, assim. É difícil você ver um só agindo assim. Em pouco tempo eles incorporam ou o Gavião Negro ou a Mulher Gavião. Então, quer dizer, eu acho que eles são assim, faz parte da mitologia do personagem ter essa dupla, cara, assim, né? Mas pessoalmente, pra mim, funciona sozinha.
E apesar dela funcionar sem um personagem, eu acho que ela funciona, mas realmente o casal é emblemático mesmo, velho. E quando o Geoff Johns assume a revista, ele traz uns conceitos bem interessantes ali. Eu acho que foi uma das únicas coisas que eu gostei dessa época aí, a noite mais densa, né? E depois qual foi o dia mais claro, né? Eu gostava mais da parte dos dois.
Eu acho que até antes disso, viu, Yuri? Porque com essa reformulação do Johns, ele tentando consertar a casa, ele deixou os dois personagens mais ligados ainda, né? Porque tinha todo aquele conceito deles estarem ligados através das eras, então eles estavam destinados a reencarnar, se apaixonar e serem mortos. E repetia, e isso. Aí quando chegou nos dias atuais, que é da série da Sociedade da Justiça, ela tinha reencarnado e o Gavião, quando reencarna, ele tem certeza que aquela é a mulher que é destinada a ele e ela não quer aceitar aquilo, ela quer seguir um outro caminho. O Jones, ele deixou os personagens ainda mais ligados do que o que eles já eram, né?
Foi até bom você lembrar isso, que eu me lembrei agora da Sociedade da Justiça, né? E da revista da Liga da Justiça também, que era escrita por Brett Meltzer. A mulher Gavião começa a ter um caso, acho que com um arqueiro, né? Que era o Ricardito, que era o Arsenal, era o Arqueiro Vermelho, sim. Aí acho que a Poderosa, né? Chega a dar um conselho pra ele, né? Diz assim, ó, não se meta não, cara. Porque quem se envolve amorosamente com esses dois aí, termina sofrendo, porque de uma hora pra outra eles voltam, né? Eles têm assim, esse momento de distanciamento, mas quando eles passam a ter consciência lá das reencarnações, né? Do amor que os dois sentem, aí quem tá no meio, velho, toma no cu mesmo, sabe? ela foi se apaixonar lá pelo Gavião, né? Aí depois que o Gavião toma consciência, né? E que a mulher Gavião toma consciência, ela se fudeu, ela já foi alertando, né?
E Regi, o final da história, você até falou que o final foi meio morno pra o que a Minnie tava apresentando, mas então você acha que ele não foi completamente satisfatório?
Se a série regular trabalhasse mais Tanagar, eu não reclamaria. Ele seria uma introdução desse personagem rebootado, vamos falar assim, né, reformulado, e a gente veria uma continuidade. Só que não, ele saca do nada a Terra. Não, no final da terceira edição, eles falam da Terra. O Beat foge pra Terra também, né? Depois dele lutar com o Katar, né? É uma luta, assim, é legal. É uma luta de espadas, né? Porque você vê, eles também aproveitaram isso na mini, né? Embora a força policial use armas de fogo, o Katar Hall, ele gostava de usar armas antigas, né? Então ele tem espada, tem um monte de arma. Uma hora ele solta um shuriken, né, meu? Assim... Quer dizer, essa luta final, ela é legal, ele vence, mas não mata o Beat, né? E depois disso, numa página, eles respondem, né? Aparece ele e a Chaera voando num helicópterozinho, assim, né? E ele fala do planeta Terra, que eu acho assim, pela qualidade, por tantas questões relevantes, eles terminaram, assim, de forma um pouco abrupta, assim, né? Basicamente, o plot dos escravos foi deixado daquele jeito, né? Eu acho que, claro, Katar Hall não seria um revolucionário. O personagem, ele é um policial, personagem da Era de Prata, e foi nessa minissérie, ele continua a ser um policial, só que fora, como se, assim, falasse, olha, esse cara é tão chato que vamos tirar ele aqui de Tanagar, vamos mandar ele para esse planeta, e a gente se livra dele ao mesmo tempo, sem transformar ele num mártir, né? Não é um grande final, mas é um final. O Jamerson não gosta desse final, eu vi outro dia ele comentando também, um abraço pro Jamerson, mas eu sei que realmente não é tão grandioso, a série começa num nível muito alto, tem a virada legal, tem a segunda virada da Chaera, que é ela que dá toda a motivação pro personagem e acaba repentinamente. Eu não sei por que também foi feito em 3 edições, era uma coisa acho que da época, porque essa mini é em 3, o Deadman também é, né, do Desafiador. Não sei se um quarto número não fecharia melhor, não encaixaria melhor as coisas.
Agora, Reginaldo, uma coisa interessante também é que esse quadrinho, ele não foi rotulado com um Vértigo, né? E ele tem todos os elementos de uma série Vértigo. Você comparar ele, por exemplo, com o Homem Animal, que começou nas séries regulares e normais, depois foi convertido para Vértigo, ou mesmo o Monstro do Pântano, né? E você vê, pronto, a gente tá discutindo aqui o uso irrestrito de drogas por parte dos personagens. Isso hoje dá um auê tão grande, né? Porque eu lembro quando foi lançada aquela série, a primeira série dos 952 do Constantine, com um cigarrinho na mão, que é a marca registrada do Constantine, foi uma revolução, né? Tiveram que apagar digitalmente ele com cigarros. Acho que a arte era do Renato Guedes. Fica totalmente sem contexto, né? Porque o Constantine não é Constantine sem um cigarro, né? E isso encrencado também, inclusive naquela série que foi cancelada do Constantino, que ele não poderia aparecer fumando cigarro, cara. Isso, cigarro, de menos, né? Hoje uma série dessa é praticável, né?
Tem todo um contexto Vértigo ali, mas talvez eles não tenham transformado numa mini Vértigo porque eles queriam usar o personagem no universo DC regular, né? Vamos falar a verdade, Monstro do Pântano e Homem-Animal não tem a mesma relevância do Gavião Negro, né? Talvez seja por isso que eles não tenham feito, que eles não tenham transformado tanto a minissérie quanto depois a série mensal no selo Vértigo, né?
Não, mas isso aí foi uma construção, cara. Isso, na época eles fizeram sucesso, mas passou-se muito tempo até que as séries se tornassem Vértigo. A série toda, os três encadernados da Panini, que é do Grant Morrison, foram todos publicados na série regular. Só Sim. bem mais lá na frente se transformou em Vértigo. Mostrou o
Sim.
também.
Não, eu entendo. Tanto é que o Homem-Animal, o Homem-Animal faz parte da Liga da Justiça durante o run do Morrison, né? Aparece só uma história na revista do Homem-Animal, mas ele se torna membro da Liga Europa. Mas, assim, o que eu quero dizer é que depois eles viram que seria melhor deixar esses personagens mais isolados. Tanto é que foi depois que eles foram colocados no selo Vértigo. No caso do Gavião Negro, talvez a DC nunca tenha tido a intenção de isolá-los. Por isso que nem lá na frente transformou numa série Vértigo.
A Mini fez o caminho contrário. Tem todo o conceito Vértigo, depois enquadrada para uma série regular. Tentaram encaixar ela na cronologia da DC da época, mas ela não encaixou bem não, viu? Mas ela fez, você entendeu? Ela fez o caminho contrário do Homem-Animal do Monstro do Pântano. Ela Entendi. Era uma coisa separada, à parte, se vingasse, se desse certo, eles aplicariam. Se não, deixaria só como uma mini mesmo. Não lembro de cabeça de que ano que o selo Vértigo começa.
Mas... Tá completando 30 anos agora, né?
Então, você vê que ela é bem anterior mesmo.
Sabe que eu tenho a impressão que essa história ela foi escrita pra ser... Sim, concordo com o Reginaldo. É, ela faz o caminho contrário e eu tenho a nítida impressão, e aí é só uma impressão minha, não tenho como confirmar, teria que entrevistar o Truman, né? Que ela é escrita para ser um projeto especial do Gavião Negro. Eu tenho aqui uma releitura do Conde de Monte Cristo com o Gavião Negro. Posso usar? Não, vai. Como se fosse um Cavaleiro das Trevas mesmo, que a gente citou bastante, né? Ela é feita para ser um projeto especial, até porque o Gavião Negro já tinha aparecido no pós-crise, que depois foi feito esse retcon para dizer que era um espião, o Fel Andar, mas era para ser o Qatar Hall lá da Era de Prata aparecendo junto com a Liga, depois da crise. Só que ela fez tanto sucesso que alguém do editorial da DC chegou aí, não, gente, vamos trazer esse cara pra Terra. E não deu certo, na minha opinião, o que eu li da série regular, e olha, não deu, e aí eles cancelam a Hulk World mensal lá pelo 32, se eu não tô enganado, lançam o terceiro volume lá do Hulkman já mais ou menos naquela fase da Zero Hora, com uma nova versão do Qatar Hall, esse Qatar Hall já amalgamado com o Carter Hall e com Deus Gavião, não dá certo também. E aí depois, lá nas histórias da Sociedade da Justiça, o Jones, o costureiro da DC, ele acaba trazendo o Carter Hall, simplificando, e ele só não vou dizer que ele esquece esse Carter Hall, porque ele ainda tem algumas memórias, ele tem o cabelo preto do Carter Hall.
Ele aproveita coisa pra caramba, cara. Ele aproveita o pai do Carter Hall, o Parankatar.
Sim, o Parankatar. É, o Ostrander, ele no anual, ele coloca o Parankatar como Perry Carter, um amigo do Carter Hall. Ele aproveita, mas ele traz, de alguma forma, como uma parte do Gavião original, né? Ele não usa muito o Tanagar deste Hulk World que a gente tá comentando.
É, não, mas porque, sabe o que que é, cara? É água e óleo essas duas origens, cara. Elas são muito diferentes. Então não dá pra usar tudo de uma coisa, tudo da outra. Tanto é que, assim, o Metal Enésimo, ele é de origem tanagariana, ele chega com aquela navezinha lá no Egito Antigo. É, então eles aproveitam uma coisinha, outra coisinha. O que eu acho mais complicado é que o Qatar, ele era muito significativo para a fase do satélite da Liga. Aquele lá não é o Carter Hall, é o Qatar Hall na época, né? Na fase do satélite não era a reencarnação egípcia, o personagem da sociedade. Era o Tanagariano, cara. Era o policial Tanagariano. Pronto, acabou. Era isso, né, meu? Quer dizer, isso sim é difícil de você amarrar, né? Mais ainda, por exemplo, nas histórias da Liguinha, cara, puta, cara, é assim, é trágico. Tudo bem o cara ser um espião, mas um espião que tem memórias do passado, cara, do outro personagem, assim, estranho, cara. Com a mesma personalidade, crítico, assim, que o Gavião mesmo, ele não é um personagem simpático.
Era um bom espião, um espião bem preparado, um espião que estudou, era um espião...
Então, mas com memória, cara, né? Memória é difícil, né, cara, do cara estudar. De passagens da Liga antiga, né, meu? Com personalidade, criticando, cara. Ele criticar... A piada era essa, ele criticar a Liga Internacional, né? A piada era justamente essa, cara. E depois, eu acho que é a invasão, onde que é?
Esse Gavião, ele chega na Terra depois da invasão, o Qatar Hall desse do Hawk World, depois da invasão Thanagariana. Na invasão, nas histórias da Liga, eles já revelam que a Liguinha era um fel andar, inclusive ele... É meio que o início da invasão. Alguém dá a ordem lá, nós vamos invadir. Aí ele tenta matar a mulher dele, a Sharon Parker, que é a terráquea que ele estava usando de mulher gavião. E ela, antes de morrer, ela consegue avisar o John Jones, né? Olha, ele é um Thanagariano e eles vão invadir. E aí os Dominions invadem, os Thanagarianos invadem. E no fim da invasão, se estabelece uma paz ali e se cria uma embaixada Thanagariana na Terra, que é o que motiva a venda desse Qatar Hall novo... Terra na série mensal, mas sinceramente nem vale a pena. A bagunça maior do Gavião Negro começou justamente pela insistência da DC nessa época de trazer esse Qatar Hall pra Terra, que não funciona, não teria nem porquê. Poderia ter deixado ele lá em Thanagar vivendo as aventuras dele separado. Eu leria uma mensal tranquilo se fosse lá em Thanagar. Depois que ele vem pra Terra, perde o apelo.
Puta, cara, eu ia ficar sem dormir se eu não falasse, porque eu adoro quando o Átomo fica no ombro dele, cara, né? Eles têm uma parceria, assim, né? Até... acho que é da fase do satélite. Cara, eu adoro isso, porque o ser humano normal tem um papagaio no ombro, né? Um gavião...
o gavião tem um homenzinho.
É, tem um ser humaninho no ombro, né? Eu adoro isso, cara.
É, a gente não falou, porque a gente já tá no avançado da hora, mas tem essa parceria e tem o antagonismo dele com o Arqueiro Verde, que é bastante explorado também, né? Um é o cara reacionário, o outro é o comunistinha, né? O vermelho.
Eu nem acho o Ollie, né, o arqueiro, tão de esquerda assim, né? É a esquerda, vamos falar, a esquerda americana, né? É mais um, o arqueiro ser democrata e o Gavião ser republicano, vai.
É verdade, assim, é bem aí, né? É bem aí mesmo.
E o anarquista, anarquista ou anarquia? Qual que é o nome do personagem lá do bar?
Anarquia.
Ah, anarquia. O anarquia não cheira e nem fede, né, meu? Não, ninguém faz nada com ele.
As massas de terra firme compõem um quinto da superfície de Thanagar. Há muito tempo tivemos os meios de criar novas massas de terra. Entretanto, corrimos o risco de criar um grave desequilíbrio ambiental. Por essa razão, me voltei para o ar. Poderíamos construir para cima, rumo às fronteiras do céu. Projetei novos lares para nossa gente. Com minhas descobertas, ergui as torres para além das nuvens. Para que meus patrícios pudessem se locomover entre as nuvens, construí dispositivos antigravitacionais. Assisti meus amigos se tornarem filhos dos ventos.
É isso, nós vamos ficando por aqui. Não se esqueça, tanto o Escapistas tradicional de bate-papo quanto o Detetive Cast estão no seu agregador favorito. Se você quiser registrar sua opinião sobre qualquer podcast da família Escapistas, é só dar seu pitaco no Twitter, @osescapistas. Se você gostou do que ouviu, assina o nosso feed, divulga nossos podcasts para mais pessoas na sua rede social, faz seu comentário no Spotify. Isso ajuda o podcast a ter mais visibilidade na podosfera. Quer ajudar os Escapistas a manter esse trabalho? Compre teu gibi, livro, Blu-ray ou qualquer coisa através de nossos links e banner no site. Se quiser fazer alguma contribuição via Pix, é só usar a nossa chave escapistasdetetivecast@bol.com.br. Eu gostaria de agradecer aos alferes do Sete Jagunços. Um abração, pessoal, e até o próximo, os Escapistas.